E o Paraná decretou emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. E este é o assunto de hoje da nossa série de entrevistas sobre agronegócio. Estamos ao vivo com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Urtigara. Olá, secretário. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes e boa tarde quem interage conosco através das mídias sociais.
Secretário, o que significa o decreto de emergência zoossanitária e como está a situação da gripe aviária no estado?
Veja, o Brasil era imune a essa doença até pouco tempo atrás, maio de 2023. No dia 22 de junho, o Ministério da Agricultura, tendo em vista a ocorrência no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência no Brasil como um todo por 180 dias. O que significa? Significa que nós temos circulação viral da enfermidade, gripe aviária, influenza aviária, H5N1 em nosso território. Bom, nós estamos em emergência, nós estamos trabalhando duro desde dezembro do ano passado. Aliás, Luciano, você acompanha isso? Desde 2011, a gente vem pedindo, orientando os nossos avicultores, tanto de frango quanto de ovos, para que tome medidas de biosseguridade. Proteja o seu ambiente de produção, coloque tela no aviário, feche a porta, etc, etc. Bom, essa medida se mostrou interessante à época e hoje confirma-se esse grande passo que nós demos lá atrás. Então, temos o vírus no Brasil e temos estratégia. Desde então, nós estamos, por exemplo, fizemos mais de 20 mil coletas de materiais para análise de laboratório para monitoramento do nosso ambiente, especialmente focado aqui em galinha caipira, mas também, eventualmente, em aves silvestres, aves não domésticas. Também fizemos dezenas de eventos com grande público orientando medidas de educação sanitária, do tipo assim, olha, não deixe ninguém entrar no teu ambiente de produção desnecessariamente, faça a desinfecção dos veículos que levam coisas, que trazem frango, que trazem ovos, o que leva ração, leva pintainho. Olha, é importante você proteger, porque senão o teu patrimônio, o nosso patrimônio, a nossa economia pode ter um baque danado se adentrar na produção comercial. Felizmente até agora, no Brasil como um todo, 68 casos positivados e mais aí uns 7 sob investigação nesse momento, nós só tivemos 2 ocorrências em criações caseiras, galinha caipira, ou pato e marreco, etc., lá no Espírito Santo. Todos os demais casos foram em aves silvestres, especialmente da espécie 30 réis, que é a mais comum de norte a sul, de sudeste a sul do Brasil. Não temos ocorrência, nós temos aqui no Paraná 7 focos confirmados, municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná. Todos eles em pássaros, aves silvestres, um caso em investigação nesse momento também para pássaros, aves silvestres. Nesses 7 focos, nós fizemos o que manda a boa prática. Nós fizemos toda uma varredura a partir do foco, no âmbito de 3 quilômetros em torno do foco, identificando todos os produtores rurais, são mais de 800, orientando eles a tomar medidas protetivas, a denunciar rápida e prontamente, caso tenha algum sintoma, não tocar em aves. E nesses casos específicos do litoral paranaense, há aí uma evolução assumida ontem, que era de a gente pedir o sacrifício das galinhas caipiras, tá? E das demais espécies, para comer. E o próprio sindicato da indústria de frango do Paraná, o Sindiavipar, vai indenizar esse pessoal de cerca aí de 20 mil animais, desde que não haja repovoamento contínuo. Logo depois, esperando um vazio sanitário. Bom, todo o esforço vem sendo feito para evitar que a gente tenha a presença no Brasil inteiro, mas aqui no Paraná particularmente, no nosso ambiente de produção comercial. Seja ovos, repito, seja a produção aí de frango de corte, que nós somos líderes, é uma grande produção. Só para ouvinte ter noção, nós abatemos aqui 9 milhões de frango por dia, em torno disso. A gente tem 95 mil pessoas trabalhando no chão de fábrica, apenas para abater e processar frango, que dirá em toda a cadeia de serviços do entorno, de transporte, etc, etc. E mais ou menos uns 21 mil aviários que nós temos hoje, todos georreferenciados, todos eles conhecidos. Por quê? Porque, Luciana, todo o país que teve sucesso no enfrentamento da gripe aviária foi aquele que agiu pronta e eficazmente. Não ficou conversando muito, não. Vai lá e faz o que tem que ser feito, que é da praxe, da norma da Organização Mundial de Saúde Animal. Como nós estamos em emergência, nós precisaremos, eventualmente, mobilizar recursos. Recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros para essa ação pronta e eficaz que queremos fazer. Não deixar espalhar porcaria. Tem que descoberto o foco, e por isso aqui um apelo aos nossos avicultores. Identificado qualquer sintoma, mesmo que apenas uma suspeita, notifique rapidamente. É animal com sintomas neurológicos, pescoço torcido, mortalidade acima do normal, diarreia fora do padrão normal, notifica imediatamente, sábado, domingo, feriado, qualquer hora, dia, noite, a DAPAR para a gente, eventualmente, detectar algum foco na atividade comercial ou não, circunscrever o problema onde ele aparecer e debelar esse foco aí. Além disso, nós temos adotado medidas orientativas para quem tem galinha caipira. Na condição de secretário, Luciano, eu sou instado a sair por aí matando galinha caipira. Olha, isso é uma afronta, digamos assim, porque desde Cabral que a gente cria galinha para comer, né? Uhum. Especialmente quando tem alguém doente, quando chega uma visita, é padrão do Brasil, né? Felizmente o frango evoluiu bastante. Então, só concluindo o raciocínio, esse decreto nosso, ele permite a mobilização de recursos. A União Federal baixou uma medida provisória liberando 200 milhões de reais para o Brasil. Destinaram ao Paraná 1 milhão via convênio. Ó, eu não consigo comprar gás carbônico, CO2, para eventualmente entrar correndo de madrugada num aviário grande e fazer o sacrifício sanitário de animais através de um processo licitatório. Então, 6 estados já com o Paraná, o Rio Grande do Sul está acompanhando também, possivelmente hoje, já decretaram essa condição, que é um apelo que o ministro Carlos Fávaro fez para que a gente tomasse essa providência capaz de permitir agilidade na mobilização desses recursos humanos, materiais e também financeiros, né, para a gente fazer a intervenção que deve ser feita.
Uhum. Secretário, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou em 20 mil animais que vão ser, aves que vão ser sacrificadas, galinhas caipiras, é isso? Já é uma decisão tomada?
Nós estamos, proprietário a proprietário, que já estão identificados e cadastrados no litoral, que tem lá as suas galinhas, os seus frangos de corte, na ceva ou não, que tem lá algum pato marreco, nós estamos pedindo com termo de compromisso, privado isso, para que eles abatam e façam e usem. Use a carne para comer. Aliás, deixar bem claro aqui, embora a gripe aviária seja uma zoonose, portanto, transmissível do homem para o animal e vice-versa, nós não temos tido nenhum caso registrado de ocorrência disso mais séria no mundo. Então, consumo de carne, de frango, nenhum problema, consumo de ovos, nenhum problema, mesmo porque nós não comemos frango cru, né? A gente cozinha e aí tem o processo todo de eventual, se tiver a presença do vírus, nenhum problema. Então, de forma localizada, nessas cerca de 800 propriedades já cadastradas, identificadas, plantel conhecido, que a pouco aparece gente lá fabricando plantel para receber dinheiro, né? Tem jeitinho para tudo. Você não viu aí da negócio aí de resolver o desenrola, né? Aparece um monte de gente já picareta querendo fazer. Não, nós identificamos todos, a DAPAR fez visita casa a casa, no seu procedimento técnico, e isso o Sindicato da Indústria da Carne vai fazer a orientação, o pedido para que faça um abate, havendo concordância Por que que a gente pede isso? Para evitar esse contato, esse contágio, né? Porque o pássaro migratório, a ave silvestre, vem à busca de quê? Reprodução, comida e água. E pode ter um contato com esses animais domésticos e aí alastrar o vírus, porque a ave silvestre pode portar junto o vírus. Além disso, estamos orientando assim, olha, fecha o galinheiro, mesmo que tenha 30 galinhas, recolha, não dê comida lá fora nesse momento de crise. São coisas bem simples, né? Ao invés de matar a galinha, pode fechar um pouquinho, algum mês ou dois, no galinheiro, no terreiro ali, fechadinho, evitando esse contágio. Mas, como se trata nesse momento apenas no litoral, onde nós não temos produção comercial, nem de ovos e nem de frango de corte de forma assim qualificada, o problema é menor e a gente agiu rapidamente para resolver o problema aí com essa parceria do setor privado, inclusive, né? Acho que vão pagar até em dobro, tá? A primeira mão para você aí. É assim, se vale 10, paga 20, para desde que o cara se sinta estimulado a fazer um sacrifício no curto prazo em favor de um bem maior, que é a economia do Paraná, e depois, lá na frente, quando superado isso, pode repovoar a sua produção caseira lá de ovos ou de frango caipira.
Tá certo. Secretário, mudando de assunto, queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente sobre o concurso do Fio da Seda que foi lançado aqui em Astorga, um assunto interessante também para o agronegócio, né, aqui da nossa região.
Nós fazemos o concurso Café Qualidade Paraná há muito tempo, né? Uhum. Estimulando os agricultores lá no seu município a participar, aqueles que têm um café de qualidade, depois concurso regional, depois concurso estadual, premiando, comprando a produção, dando valor, demonstrando interesse na evolução da bebida. Como o Paraná tem cerca de 90% da produção de seda do Brasil, como o nosso fio de seda ele é tido como o melhor do mundo, embora a nossa produção frente à Índia, desculpe, à China, o Japão, o Uzbequistão, seja muito pequeno, e tem aí um grande concerto das cidades seda do mundo, né? Lyon na França, Como na Itália, Valência na Espanha, e há um apelo assim de a gente valorizar mais a seda do Paraná. Nós estamos em estresse para a seda, tá? Para bicho da seda, para a produção de casulo de seda. Por quê? Porque quando você soma a área de plantio de soja mais a área de plantio de cana, por exemplo, que tem muita aplicação aérea, ocorre a deriva de agrotóxico, né? O vento leva e acaba prejudicando a produção de uva, a produção de hortaliça, mas especialmente a folha da amoreira, que vai ser comida pelo bicho para virar um casulo, e aí acaba matando a lagarta. Então, nós estamos perdendo produtores rurais. Existe um espaço para cerca de mais 900 produtores, 1.000 produtores de seda, estamos trabalhando numa proposta para a gente pegar a área um pouco mais afastada das grandes produções de soja, de milho, e soja e cana. Soja e cana ocuparam 32% do território paranaense, não é pouca coisa, 6 milhões e poucos de hectares. Então é um problema sério. E não é só regular bico de pulverizador ou fazer o tipo de gota certa, tem todo um problema técnico a ser resolvido que estamos enfrentando. Mas a gente quer valorizar aqueles sericicultores que se destacam pela qualidade, né? Maior produtividade por caixa, mais quilo de casulo por caixa de lagarta. Maior quantidade de casulo de primeira, no total que ele produz lá. São questões técnicas que, às vezes, aparece muito casulo duplo, que é bom para a indústria, mas, no contexto geral, acaba sendo defeituoso. Então, nós queremos fazer, sim, um concurso para premiar, inclusive, no âmbito estadual, aqueles sericicultores que se destacarem, vamos fazer isso. E o ano que vem, nós vamos levar os dois melhores para esse grande evento da seda, lá em Lyon, na França, que tem aí todo um apelo das coisas que você usa, aí Hermès, Chanel, etc, etc, que gostam muito do nosso fio. Repito aqui, embora tenhamos assim, uma produção muito pequena frente a grandes produtores, o nosso fio caiu no gosto da moda mundial e, portanto, a gente pode ter um apelo aí, valorizando aqueles agricultores, sericicultores que se destacam, que se distinguem pela competência, pela qualidade e também valorizando o produto paranaense.
Secretário, muito obrigada pela participação no CBN Maringá, segunda edição, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a você, um abraço a você e aos ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, na nossa série de entrevistas sobre agronegócio.